exemplo de que afinal há um chão comum entre a maior feminista e a maior conservadora. Afinal, é possível que da Cristina Rodrigues à Rita Matias exista um projeto comum. E por isto eu deixo para reflexão todos aqueles argumentos, e não me interrompam porque eu não interrompi, eu apelo à paz, cessar de fogo.
Senhor deputados, é verdade que está a ser interrompida pela sua própria bancada também, portanto, temos de estar aqui. Eu estou a ouvir-te, portanto peço que há bancadas que estão à minha esquerda, que era a bancada que está à minha direita, que permitam que a senhora deputada Rita Matias preste o esclarecimento e termine. Faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigada, e se me permite elogiar o comportamento da bancada parlamentar do Chega, que reconhece que a vida é um tema demasiado sério para a chincana política habitual. Voltando à resposta, e 100% firme de que, de facto, há um mundo que nos pode unir nesta hora, o mundo de salvar mulheres que são forçadas à prática do aborto e o mundo das crianças que, infelizmente, são eliminadas por injustiça, eu peço aos senhores deputados, levante a mão agora aqui, o senhor ou a senhora deputada que se sente confortável com uma mulher que seja forçada a abortar pelo seu marido, pelo seu companheiro, pelo seu patrão. Alguém se sente confortável com isso? Não. Então, se não se sentem confortável com isso, sigam o caminho da Cristina Rodrigues e viabilizem esta proposta de elementar justiça. Hoje está um belo dia para salvarmos vidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, para uma intervenção, dispõe de 1 minuto e 51 segundos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Neste final de debate há aqui aspectos que não podemos deixar de colocar. E um primeiro, que é de facto o desprezo que as bancadas do CDS e do Chega aqui revelaram pela capacidade de decisão das mulheres, pelo direito a decidir das mulheres. Nas intervenções que aqui proferiram, a verdade é que não só não reconhecem, como minorizam essas mesmas capacidades. Voltaram a trazer aqui os argumentos da culpabilização das mulheres pelo último recurso à interrupção voluntária da gravidez. E que bem sabemos que quando uma mulher toma esta opção, o faz de forma ponderada, de forma refletida, perante a sua situação por motivações pessoais. E, de facto, foi a consagração na lei da interrupção voluntária da gravidez que garantiu esta dignidade às mulheres, que garantiu este direito, que pôs fim à morte, que pôs fim a consequências desastrosas por parte do aborto clandestino a milhares e milhares de mulheres, que tirou as mulheres do banco dos réus. E isto, sim, foi uma vitória da luta das mulheres e que contou com esta intervenção deste partido aqui ao longo de décadas para a consagração deste direito. Mas neste debate, Sr. Presidente, há um aspecto que queremos também aqui colocar. Este não é um debate sobre pobreza, mas há questões que importa aqui referir. É porque se queremos combater a pobreza, que afetam milhares de mulheres no nosso país e milhares de famílias, então que se aumente de forma efetiva os salários, que se combata a precariedade, que se garanta vínculos estáveis, que se garanta o acesso e o reforço do Serviço Nacional de Saúde, creches gratuitas para todas as crianças, mas quando trazemos aqui essas propostas, elas são rejeitadas e não são acompanhadas pelo CDS, pelo Chega e pelo PSD. Portanto, é hipocrisia e é cinismo colocar neste debate estas matérias. Senhor Presidente, vou terminar para dizer, o PCP aqui está e a PCP aqui está firme em defesa do direito das mulheres, do direito a decidir pela interrupção voluntária da gravidez.
Para uma intervenção, Sra. Deputada Rita Matias, 1 minuto e 11 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Parece que me pode ser útil citar e trazer agora, nesta hora, uma ação de denúncia do dia 1 de junho do ano passado da CGTP. A CGTP dava conta de que uma loja de uma grande cadeia, que não vou aqui nomear, exerce pressão constante das chefias que não poupam trabalhadoras grávidas ou com filhos. No penúltimo parágrafo podíamos ler: Estas mulheres sofrem pressão constante no seu local de trabalho para garantir que continuam a produzir milhões de lucros a esta empresa. As chefias chegaram até a dizer às trabalhadoras grávidas que a gravidez é um erro e sugeriram-nos o aborto. Vêem, há um chão comum, há uma luta comum que podemos travar, é esta, a de salvar vidas e a de salvar mulheres. Por favor, que ninguém fique preso a qualquer rótulo. Hoje podemos salvar vidas.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Para uma interpelação à mesa, é?
Para uma interpelação à mesa sobre a condução
um
dos
minuto,
trabalhos.
Um minuto, faz favor.
Para pedir a distribuição do artigo 140 do Código Penal, que descreve que o aborto forçado é crime punível com pena de cadeia dos 2 aos 8 anos, e solicitar que os culpados de um crime desses, que aliás foram aqui descritos, e que não foram nomeados, não sabe porquê, que sejam nomeados e entregues ao Ministério Público porque são criminosos e o lugar deles é na cadeia. Muito obrigado.
Obrigado. Será distribuído o artigo em causa. Vamos passar à intervenção. Senhores deputados, vamos passar à intervenção final de encerramento. Agora sim, Sr. Deputado Alexandre Leitão, dispõe de 8 minutos e 17 segundos. Peço à Câmara, os senhores deputados que estão.
Recebeu o tempo, foi. Ah, está ali, recebeu o tempo.
Que estão em pé, por favor, de se sentar. Quem está em debates bilaterais, por favor, também de.
Obrigada, Sr. Presidente. A despenalização da interrupção voluntária da gravidez a pedido da mulher em 2007 foi um avanço civilizacional que tirou Portugal do isolamento em que se encontrava num contexto de denegação da liberdade individual da mulher e proteção dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Antes da lei de 2007, faziam-se abortos clandestinos, de vão de escada, em que as mulheres eram esventradas em contexto de dor física, sofrimento psicológico, humilhação e indignidade. Sobretudo as mulheres que eram sem recursos, sobretudo aquelas que tinham mais dificuldade de meios, claro. Por isso, isto é também uma questão de igualdade. Algumas forças políticas deste Parlamento querem voltar a esse tempo. A despenalização do aborto reduziu drasticamente o aborto clandestino e também as consequências para a saúde das mulheres e mesmo morte. E diminuiu, ao contrário do que de forma tremendista à direita dizia, diminuiu, sim, diminuiu o número de abortos. A interrupção voluntária da gravidez é um direito, felizmente hoje consagrado na lei. E já agora também na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e já em várias Constituições Europeias. E é um direito consagrado em nome da liberdade da mulher. Não se defendem as mulheres de eventuais coações, tirando-lhes a liberdade de decidir. Defende-se as mulheres de eventuais coações através da criminalização do ato de coagir e não da retirada do direito da liberdade de escolher. A proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista responde a problemas concretos identificados pelas auditorias da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e da Entidade Reguladora da Saúde, que demonstram que o acesso à IVG no SNS é frequentemente dificultado ou até inviabilizado. E reflete também a necessidade, identificada por vários setores da sociedade, de reforçar e tornar efetivo o acesso a um aborto legal e seguro. Não se trata de mudar a filosofia da lei, mas de corrigir bloqueios que impedem as mulheres de acederem a um direito que é seu. Os dados demonstram que em pelo menos 20% dos pedidos de IVG os prazos são desrespeitados E quando falamos de um prazo máximo de 10 semanas, o mais curto da Europa, torna-se evidente o impacto que este atraso pode ter. Senhoras e senhores deputados, um dos principais obstáculos ao exercício do direito à IVG tem sido a forma como a objeção de consciência tem sido utilizada. A objeção de consciência é um direito individual e deve ser respeitado, mas não pode comprometer o acesso a um serviço público essencial. Nos Açores, mais de 90% das mulheres que recorrem à IVG têm de sair da sua região para a fazer. No Alentejo, essa percentagem ultrapassa os 72%. Isso significa que há mulheres que são obrigadas a deslocar centenas de quilómetros para aceder a um procedimento que deveria estar garantido na sua área de residência. Isto introduz uma desigualdade territorial, social e económica de quem pode ou não deslocar-se do seu território. Mais uma vez, liberdade e igualdade. O que propomos é claro: garantir que os serviços públicos de saúde se organizam de forma a assegurar a existência de profissionais suficientes para que nenhuma mulher veja o seu direito negado. E onde tal não seja possível, garantir que exista uma solução no próprio serviço, recorrendo a outros prestadores. O direito dos profissionais de saúde à objeção de consciência não está em causa. É um direito que deve poder ser efetivado. Mas não pode ele, sim, também, pôr em causa o direito da mulher à interrupção voluntária da gravidez, como tem acontecido. Outro problema prende-se com o prazo de 10 semanas. Hoje, muitas mulheres vivem uma verdadeira corrida contra o tempo para conseguir aceder a uma IVG dentro do prazo legal. E por diversos fatores, muitas vezes, de saúde ou outros, as mulheres têm dificuldade em cumprir esse prazo ou ultrapassam-no por poucos dias, vendo-se forçadas a manter uma gravidez contra a sua vontade ou encontrar soluções fora do país. As 10 semanas que hoje a lei portuguesa tem está claramente em contraciclo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, de que aponta para as 12 semanas. Além disso, continua a haver barreiras que mais não fazem do que infantilizar a escolha das mulheres. A exigência de 2 médicos para validar a decisão ou a imposição de um período de reflexão são medidas paternalistas que não fazem mais do que acentuar a culpa e a humilhação das mulheres. As mulheres sabem e podem tomar as suas decisões. Não há justificação para obrigá-las a esperar mais tempo ou passar por processos burocráticos desnecessários. Por fim, queremos corrigir outra incoerência da lei. Aos 16 anos, uma mulher pode trabalhar, casar, ser mãe, mas não pode, caso queira, interromper uma gravidez. Defendemos que as jovens de 16 e 17 anos possam tomar essa decisão de forma autónoma, sem estarem sujeitas a imposições externas que muitas vezes comprometem o seu bem-estar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a extrema-direita quer negar o direito às mulheres. O PSD é hipócrita quando diz que é a favor do direito da mulher à IVG, mas depois chumba as propostas que nada mais fazem do que efetivar esse direito na prática. O Partido Socialista está onde sempre esteve: assegurar os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, garantir o seu liberdade de escolha e garantir que este exercício deste direito é efetivo e ao alcance de todas. Esta proposta mantém, assim, o essencial da lei atual, mas introduz as mudanças necessárias para que o direito à IVG seja efetivo. Não é um posicionamento ideológico, mas sim fazer respeitar um direito conquistado e garantir que todas as mulheres, independentemente do local onde vivem ou da sua condição socioeconómica, podem decidir livremente sobre o seu próprio corpo. Senhoras e senhores deputados, é tão simples como isto, é tão livre como isto, é tão justo como isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhor deputado. Vamos então passar ao ponto das votações regimentais. Abrir o sistema, se faz favor, para podermos proceder ao registro das presenças, para verificação de quórum para a votação.